deste ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, completou 30 anos. Criado em 1990, ele surge com o intuito de consolidar o que diz o artigo 227 da Constituição Federal.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O ECA é considerado um marco na história dos direitos humanos no Brasil. E é sobre ele que a gente vai falar no Conexão UFPE de hoje. Eu sou Ariana Pacheco e sobre esse assunto eu converso com Valéria Nepomuceno, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade e líder do Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensões no Campo da Política da Criança e do Adolescente, o GECRIA. Também participa da nossa conversa Ana Carolina Paz de Sá, promotora de Justiça da Infância do Ministério Público de Pernambuco. Valéria, para a gente começar essa nossa conversa, eu quero que você fale um pouquinho sobre em que contexto o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado. O que é que estava acontecendo aqui no Brasil e no mundo?
As duas legislações que nós tínhamos no Brasil eram os Códigos de Menores. O último foi de 1979 e justamente ainda no contexto da ditadura civil-militar no Brasil. Então, esse contexto, que era um contexto de política pública centralizada no governo federal, né, suas diretrizes, suas ações todas pensadas no nível do governo federal, um contexto em que a gente não tinha nenhum estímulo à participação social, em que a política pública era defendida pelo poder público, não tinha participação de sociedade civil. E criança e adolescente, na verdade, os menores, a legislação era para menores, os menores eram os filhos da classe trabalhadora, eram as crianças e adolescentes pobres, né? E nessa perspectiva de criminalizar tanto a criança como a sua família por essa sua condição de vida, por conta das suas próprias vulnerabilidades. Esse contexto, muito sinteticamente, chega ao final dos anos 80, com o processo principalmente da Constituinte, né? A nossa nova Constituição de 88, de 1988, e já em 89 a gente tem, em âmbito internacional, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da ONU, de 1989. Tanto a nossa Constituição como a Convenção vão na contramão do que era o Código de Menores de 79, né? Então, para realmente adequar a legislação federal em relação à criança e adolescente, houve toda uma mobilização, em especial do campo da sociedade civil organizada, os movimentos de defesa de direitos de criança e adolescente, para essa alteração da legislação, né? À luz do Estatuto da Constituição de 88 e da Convenção de 89 da ONU. Então, quando a gente... Esse contexto faz fazer com que essa sociedade civil, que estava ávida por participar, por discutir política pública, né, conseguiu, com articulação com o Congresso, com os constituintes, conseguiu implantar várias alterações no Estatuto que são, assim, fundamentais. Mas essas mudanças que o Estatuto propõe, elas são fruto do que nós estávamos vivendo há quase 3 décadas, né? Que, aliás, de 3 décadas, se a gente pensar nesse contexto da ditadura civil-militar. Mas a história social da infância no Brasil é uma história de violência, é uma história de que não tem perspectiva de direitos, né? De sujeito de direitos. É, no máximo, criança e adolescente sendo tutelado. Então, toda essa história acumulada chega nos anos 90, a sociedade, nós estávamos, né, querendo uma outra coisa. E aí essa outra coisa é nesse contexto que surge o Estatuto, com propostas muito diferentes, né, com previsões legais bem diferentes do que a gente já tinha vivido antes.
E Ana Carolina, quais são as principais inovações trazidas pelo ECA? E por que ele é considerado um marco histórico dos direitos humanos aqui no Brasil?
Essa pergunta é quase um complemento da aula que Valéria deu para a gente agora, né? De fato, o Estatuto coloca a criança e o adolescente num novo foco. Ele deixa de ser aquele que é necessariamente tutelado porque ele está numa situação de vulnerabilidade, que era aquela história do adolescente eminentemente infrator, que vinha, né, de uma família que, assim, bem entre aspas, desestruturada e tal. Eles tinham esse foco antes do Estatuto, e com o Estatuto a criança e o adolescente toma outras perspectivas, como de fato um sujeito de direitos, né? Então ele tem os direitos a serem tutelados e a serem observados pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então aí esse movimento da sociedade civil foi riquíssimo, porque ele traz a visão de dentro. Ele deixa de ser uma política que é vista de fora para dentro, né, das instituições, para trazer a sociedade civil para esse novo campo. Então, o Estatuto só é o que é, e ele é riquíssimo, ele foi inspirado, né, nas convenções internacionais todas, mas ele só é o que é porque, de fato, houve uma mobilização social nesse sentido. Porque senão ele ia continuar do mesmo jeito, com essa visão de que era, assim, é bem interessante a legislação anterior, porque ele praticamente focava no adolescente que fazia uma prática infracional, né? As questões dos direitos, de como essas pessoas seriam tuteladas, elas eram levadas menos em consideração. E o Estatuto vem para sanar, eu digo até, essa dificuldade que existia antes, né? Então, vamos pensar assim, se um adolescente praticasse um ato infracional antes do Estatuto, ele iria para uma instituição e tal, e de fato os direitos dele de se manter em escola, de ter acesso aos documentos, de ter acesso à saúde, de tentar programas que fortalecessem sua família para o retorno desse jovem, isso não existia. Isso nasce com o Estatuto. E aí é uma grande inovação, de fato. Eu acho que o Estatuto também, junto com a Constituição, ele coloca no papel, de fato, que a criança tem direito à vida, à saúde, à educação. Parece que isso daí é redundante, mas não é. Porque, na verdade, sempre foi negado isso. É uma negação histórica, né, que a gente tem dos direitos da infância e da adolescência. Então, o Estatuto, de mão dada com a Constituição, eu gosto muito da Constituição de 88, porque ela nasce num movimento muito bonito, eles, de mãos dadas, reafirmam, né, que a criança e o adolescente têm esses direitos, que é dever do Estado, sim, especialmente do Estado, diante da nossa desigualdade. Talvez se nosso país fosse menos desigual, a gente cobrasse menos de Estado, mas diante da desigualdade enorme que existe, é sim o Estado quem tem que viabilizar essa gama de direitos das crianças e dos adolescentes. Agora, de fato, o Estatuto fala, e isso é incrível, é que é uma obrigação a implementação e a eficácia dos direitos ditados no Estatuto, é uma obrigação de família, Estado e sociedade. A gente não pode dizer que é só da família, que está naquela situação porque a família é negligente e tal, ou só da sociedade, ou só do Estado. Então, de fato, ele é um conjunto de atores que precisam atuar na implementação dos direitos ditos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Pegando essa tua linha de raciocínio, Ana, quais são os direitos e as garantias que o Estatuto traz para crianças e adolescentes?
aí, como eu já estava dizendo, né, é o direito à vida, o direito à saúde, alimentação, direito ao lazer, educação, profissionalização, a dignidade, a cultura, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, que muitas vezes é negado, né, às crianças e os adolescentes, é a questão da prioridade absoluta das questões de infância, assegurar a criança e adolescente todos esses direitos previstos por lei. Então, ele teria o privilégio de ser atendido, de nas campanhas eles serem contemplados, que os recursos que são destinados sejam, de fato, aplicados e utilizados nas questões de infância e juventude. Então, quando se faz a divisão, né, do dinheiro do Estado, a rubrica da infância e da juventude tem prioridade. Esses são alguns dos direitos, né, de que a criança e o adolescente tem. Então, o desenvolvimento físico, mental, moral da criança e adolescente, ele deve ser observado, deve se buscar alternativas para alcançar esses objetivos todos, né, esses direitos todos. Eu queria até fazer, Ariana, uma pontuação assim, que eu acho interessante, porque é incrível como estatuto. Eu acho que o estatuto que tem mais crítica na legislação brasileira é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu trabalho muitos anos, assim como a professora Valéria, a gente está muitos anos na infância, e a gente parece que, às vezes tem um meme na internet que eu acho que é interessante, que é uma senhorinha que aparece nos movimentos, é sempre nos Estados Unidos, que ela aparece com uma faixa: eu não acredito que eu ainda estou brigando pelos direitos, igualdade de direitos entre mulheres. E eu sinto mais ou menos isso com o Estatuto. A gente é uma luta diária, de anos, porque, assim, é muito negado. O direito da infância e da juventude é negado. Eu sinto que, no discurso, tem direito a tudo isso, mas na hora de implementar, da visão até dos pais, a criança e o adolescente ainda ficam ali tutelados por eles, como se eles fossem escolher tudo que é de necessidade para esse público. Então, assim, os direitos precisam ser observados até para se cobrar os deveres. Porque, assim, falam do estatuto, a crítica é só tem direito, não tem dever. Isso não é verdade. O estatuto tanto fala dos direitos, quanto ele fala da contrapartida também. Tanto é assim que existem as medidas socioeducativas em razão de práticas infracionais. O estatuto veio para assegurar que a criança e o adolescente passe por essa fase da sua vida de uma forma que ele possa ser um adulto completo, um adulto capaz de fazer uma reflexão crítica da sua vida e das suas escolhas e atitudes. Então, se a gente conseguir isso, é o espírito do estatuto. É o espírito do estatuto. E eu me fico muito triste quando eu vejo tanta negação, né, ao estatuto, ao público. Acho que tem muito a ver com o nosso público do estatuto, essa negação, né? Então, as pessoas têm muitos movimentos e tal em favor dos animais, todos muito válidos, eu não estou diminuindo nenhum. A igualdade entre mulheres, a questão dos salários, os animais e tal, ninguém questiona muito, assim. Claro que a questão da mulher, sempre, né, vão questionar. Mas quando chega no estatuto, na questão da criança e do adolescente, as críticas são muito severas e, no meu entender, muito injustas. Eu acho que elas são rasas, porque as pessoas nem conhecem a lei. Então vai falar do estatuto sem nunca nem ter lido o que está ali posto.
Valéria, quais os reais avanços sociais que a gente teve depois do ECA? O que é que a gente pode dizer assim? Isso mudou na sociedade por conta do estatuto?
Primeiro, assim, eu queria resgatar algumas coisas, assim, o que eu acho bem importante, né? Se antes a gente tinha o Código de Menores, que não tinha essa perspectiva de que criança e adolescente são sujeitos de direitos, porque isso faz toda a diferença, né? Então, as crianças e os adolescentes no Brasil, todas elas, de qualquer classe social, de qualquer raça, todas elas possuem direitos que são constitucionais, os direitos que estão lá no 227 da Constituição, que apresenta os direitos constitucionais de criança e adolescente. O estatuto ele vai regulamentar aquele artigo 227 da Constituição, Portanto, ele vai detalhar aqueles direitos, mas as crianças e adolescentes têm todos os outros direitos que estão lá na Constituição ou em qualquer outra legislação nacional, né? Isso é bem importante. Então, o Estatuto não cria, não inventa, não. Isso é importante, né? Já por causa do Estatuto, não, os direitos são constitucionais. Agora, lógico que há um detalhamento desses direitos no Estatuto. E o Estatuto vai reconhecer, o que é muito importante, essa condição dessa fase da vida da criança e do adolescente. Então, são pessoas que estão numa fase da vida especial. Qual é a fase da vida especial? São crianças, são adolescentes, estão em desenvolvimento. E para o seu pleno desenvolvimento, para que alcancem toda a potencialidade que eles têm na vida, né, de carreira profissional, de bem-estar de vida, de tudo, nós, adultos, somos responsáveis por proporcionar essas condições. Né? Como? Aí, através dos direitos. E como? Só aquele enunciado dos direitos do Estatuto? Não. A gente precisa pensar nas políticas públicas. Não, não adianta de nada você ter um Estatuto como é o nosso, que é exemplar em vários aspectos, em que outros países, principalmente na América Latina, se inspiram nele, se a gente não tem como efetivar esses direitos. Aí entra o debate das políticas públicas, que são responsabilidade do poder público. Então, embora o Estatuto diga que somos solidariamente responsáveis por esse desenvolvimento da criança e do adolescente, de garantir essas condições, família, sociedade e Estado, eu defendo que a primazia é do Estado, porque a gente não pode esperar que a maioria da população brasileira, que cada vez nessa conjuntura está mais pobre, a pobreza absurda crescendo, a gente não pode esperar ou criminalizar essa família por ela não garantir os direitos que essa criança e adolescente tem. Que, por exemplo, um exemplo concreto, o direito à saúde, né? As famílias que podem pagar planos de saúde ou pagar sem planos de saúde os serviços de saúde, as famílias estão garantindo esse direito. E as famílias que não possuem esses recursos para isso? A gente tem que ter política pública de saúde universal, de qualidade, para garantir os direitos da criança e adolescente. E não, como nós sabemos que ainda existe no Brasil hoje, mães que acordam de madrugada e vão para a fila de postos de saúde para conseguir, com sorte, uma ficha para o atendimento pediátrico para seu filho ou sua filha. Então, exatamente, é isso que a gente precisa. Não pode se fazer discussão de direitos sem discutir o papel do poder público e as políticas públicas.
O Estatuto, inclusive, além de tratar das questões individuais, por exemplo, uma criança que está num sinal, né? Um caso que incomoda muito no Recife, né? A gente anda na rua e tem crianças nos sinais pedindo dinheiro e tal. Tanto vai tratar dessa criança, fazer o caso concreto de contemplar aquela família, de colocar aquela criança numa creche, de ver a verificação de vacinação, de escola e tal. Além disso, é a questão individual que a gente vê e é o estatuto que dita como é que a gente vai fazer. Quanto à questão maior, porque não adianta só tratar o indivíduo. Feito, Valéria falou, é aí que entra a questão da política pública, que também é contemplada no Estatuto, que é imprescindível. Sem política pública, teremos sempre milhares e milhares de crianças nos nossos sinais. Então, enquanto... E aí vem o Estatuto, de uma forma brilhante, eu acho, vem com os conselhos tutelares e os conselhos de direitos, que é exatamente a sociedade civil pensando nas soluções desses problemas, pensando na política pública, os conselhos de direitos, inclusive com os recursos. Então, Valéria é muito feliz nessa fala dela, quando ela diz exatamente isso, que se não tem política pública, não tem implementação de direitos. Você vai resolver só, é aquela história de enxugar gelo. Você vai ficar só na questão individual quando tiver sorte, de conseguir, né, de fato, que essa criança, essa família tenha acesso aos serviços e vai enxugar aquele gelo, daqui a pouco tem outro. Então, se de fato as políticas públicas não forem implementadas, perfeito, Valéria falou, não tem que se falar, fica vazia a discussão dos direitos. E aí, os conselhos tutelados, os conselhos de direitos têm que ser fortalecidos. A gente fica muito assustado com o enfraquecimento dos conselhos, mas eu acho que a sociedade civil deveria abrir o olho muito quando se fala nos conselhos, porque o conselho é a voz do cidadão, é a sociedade civil que está ali brigando e tentando implementar toda essa gama de necessidades que a sociedade tem.
Só para a gente ter uma ideia de quanto a sociedade, a população em geral, desconhece esses direitos, né? Nós temos do artigo 7º ao 69, todos os direitos estão ali. E a gente, de um estatuto, de uma lei federal, e eu gosto muito de falar Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8069/90, que é para reforçar a compreensão da população, né? E exigir dos governantes o cumprimento da lei federal. A gente não está falando de um documento, de um documento legal que diz assim, olha, se puder, faça. A gente está falando de uma legislação federal e que é cotidianamente desrespeitada pelo poder público, né? É desrespeitada porque a gente não tem políticas públicas suficientes para atender às demandas das crianças e dos adolescentes nos municípios, nos estados e em nível de governo federal. Nós não temos. Nós não temos. Nós vivemos, o Estatuto completou 30 anos, e nós vivemos nesses 30 anos, na primeira década, um certo avanço. Né? No início dos anos 2000, a gente pode apresentar na primeira 2000, 2005, até 2005, a gente começa a ter programas, políticas públicas que a gente vê algum avanço na área da erradicação do trabalho infantil, do enfrentamento à violência sexual, mas ao mesmo tempo a gente vê retrocessos a partir daí. Então a gente não consegue, hoje é impossível a gente dizer que o Estatuto está implementado no Brasil. Embora nós tenhamos vários movimentos querendo derrubar alguns artigos do Estatuto, quando sequer a gente teve a capacidade, enquanto sociedade, de implementar a legislação, né? Isso que eu gosto de reforçar, que a gente está falando de uma lei federal. E que eu queria outro aspecto que tem muita relação com a política pública, é porque o artigo 4º do Estatuto, eu sempre digo, gente, se a gente cumprisse o artigo 4º, estávamos com uma situação muito diferente na realidade da infância no Brasil. O artigo 4º, quando ele vai falar da prioridade absoluta, ele abre quatro alíneas: A, B, C, D. Mas a última, né, ela fala na aplicação privilegiada do recurso do orçamento para a política da infância. Então, se nós tivéssemos, a gente imaginando o orçamento público, uma pizza, e a gente tivesse a maior fatia dessa pizza para a política da infância e do adolescente, a gente teria uma situação, um quadro da realidade da infância no Brasil muito diferente, muito diferente. A gente não. Que teria rebatimento em vários campos, né? A começar pela educação, pela saúde, pelo o atendimento, pelas medidas socioeducativas, nós teríamos menos adolescentes, meninos e meninas, nas unidades de internamento, nos programas de medida socioeducativa de meio aberto, com certeza, com certeza. E beneficiando suas famílias também. Não é? Então, eu acho que a gente vive e está muito mais agravado hoje a questão das políticas públicas por conta dos cortes, né? A gente vive uma realidade bem complexa.
Ana Carolina, e por falar em medidas socioeducativas, algumas pessoas veem o estatuto como um instrumento de proteção de crianças e adolescentes que cometem crimes. Isso é verdade?
Não, absolutamente não é verdade. Nós temos aqui duas, na cidade do Recife, né? No estado todo tem as varas de infância, De um modo geral, nas cidades menores é uma vara única, né, um promotor só, que trata de várias questões e dentro das quais está a infância, global da infância e juventude. Nas cidades que são maiores, vai especializando mais, vai dividindo. Aqui em Recife, no ato infracional, vou falar específico de ato infracional, porque esse é adolescente conflito com a lei. Somos 5 promotorias e 2 varas. E, assim, não falta trabalho. Eu acho que a gente poderia falar em impunidade, no estatuto criado para passar a mão, digamos assim, na cabeça do adolescente, se eu não tivesse trabalho. E nós 5 promotores que trabalham na atuação, a gente tem trabalho e tem muito trabalho. Sendo que, vou dizer qual é a grande diferença que eu entendo das promotorias de infância para uma promotoria criminal. É que quando chega um adolescente, eu não vou só me preocupar de terminar um processo, provar que ele praticou um ato ou outro e esperar uma pena, que ele vai cumprir uma pena. A gente não olha aquele indivíduo dessa forma. A grande diferença do ato infracional para o crime, das varas criminais para as varas de infância, é que quando chega um adolescente para a gente tem uma visão dele de futuro. E é interessante, porque não mais das vezes esse adolescente pratica um ato infracional porque ele não vê perspectiva de futuro para ele. Ele não tem planos para 5 anos, por exemplo. Você perguntar para um adolescente que eu atendo num ato infracional o que é que ele pretende fazer daqui a 3 anos, ele é incapaz de me dizer. Pouquíssimos têm planos de futuro. Eu acho que isso, essa falta de perspectiva, contribui também para que ele se envolva em práticas infracionais. Porque aí não tem muito o que esperar da vida, vai viver só o hoje. Isso é tipo de adolescência também. Aí, deixa eu voltar um pouquinho. Na legislação brasileira, se considera que praticou um ato infracional um indivíduo entre 12 e 18 anos. O adolescente, dos 12 aos 18, ele vai para a vara específica da infância. O ato infracional ele tem que ser equiparado a um crime. Ele não pode ser uma coisa que não seja crime, tem que ter uma relação para ele ser considerado um ato infracional e ele passar por um processo. Quando o adolescente de 12 a 18 pratica um ato infracional, que o volume da gente maior é o tráfico de drogas, é um tráfico pequeno, não é um indivíduo que ficou rico com o tráfico, não é aquele indivíduo que tem toneladas de drogas, não é isso. O volume nosso são adolescentes que são pegos nos becos das nossas comunidades com alguma quantidade de entorpecente. Então, de um modo geral, o nosso adolescente é esse. Quando ele chega lá, semana passada a gente teve adolescentes, assim, e a gente não chega a 1,40 m de altura. São meninos que estão desnutridos, são meninos que vivem, muitos dos nossos meninos têm vivência de rua. Então, assim, eu não posso atender um adolescente desse e achar que se a gente colocar ele 3 anos dentro de uma unidade de atendimento socioeducativo, de uma internação, o que é desse adolescente depois? Então, a grande diferença do estatuto é que a gente tem, e o estatuto cobra isso da pessoa do direito, cobra do defensor, cobra do delegado, cobra do promotor de justiça, cobra do juiz, que ele tenha essa visão de futuro desse jovem. O que é que o Estado vai fazer para que esse indivíduo volte para a casa dele com outra perspectiva? Então, não é que ele não vai cumprir uma medida. Tem adolescentes cumprindo 3 anos de medida socioeducativa. E depois, se ele voltar a praticar auto infracional, passa mais tempo. Ele só não pode cumprir depois dos 21 anos. Mas até 21 anos de idade, o adolescente pode cumprir as medidas socioeducativas, que vão desde a advertência, a reparação de dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, que é um misto, uma parte do tempo ele fica numa unidade e uma parte ele fica com a família, e a internação propriamente dita. Então, assim, ele não existe isso. Isso é uma fantasia de achar que o adolescente pratica um ato infracional não vai ser, eu vou botar entre aspas, porque é punido, né? Porque a sociedade quer essa punição. Ele quer, né, que nesse caminho. Então, assim, existe uma parte que é, sim, de retribuição, de retributiva, né? Que é essa, que ele vai ser aplicada a ele uma medida. Vai ser pontuado para esse adolescente que o que ele fez não é correto e que precisa mudar. O comum não é reincidência, não é. O mais comum é um adolescente que vem uma vez e a gente não volta a encontrar, porque, de fato, quando consegue engajar nos programas todos e tem uma família que consegue dar um apoio a esse adolescente, ele não volta. Mas se é uma família mais fragilizada, que volta várias vezes, infelizmente a gente vê esse menino crescer dentro do sistema de justiça, indo e voltando das unidades. Isso é a realidade. Então, assim, é pura fantasia achar que adolescente não recebe reprimenda. Isso é fantasia. E recebe, existe o processo. Agora, o que é que a gente garante? É que ele vá ter a defesa, é que ele vá conhecer o processo dele, que tenha o defensor ali antes da audiência. Os direitos todos são garantidos ao adolescente. E aí a gente não abre mão. Até porque o Ministério Público também, né, ele defende a lei, o cumprimento da lei.
E Valéria, ainda falando sobre essa questão de atos infracionais, é muito comum a gente ver no noticiário casos de rebelião e conflitos em unidades socioeducativas. Por que isso acontece? Falta atenção do poder público com esses jovens? Onde é que o poder público está falhando?
Nós não temos políticas públicas, né, que atendam às demandas, nem das famílias, nem das crianças, nem dos adolescentes, né? Então, as crianças, os adolescentes, eles terminam sendo inseridos no sistema socioeducativo e no sistema fechado, né? Porque a Ana Carolina acabou de colocar aí qual é a principal porta de entrada do menino no. E são, a maioria são meninos, né, no sistema fechado, né, que é o tráfico de drogas. Tráfico de drogas, ele não tá, não é para consumo próprio que a gente está falando. A gente está falando de um trabalho. Os adolescentes trabalham vendendo, repassando as drogas em troca de dinheiro. A gente nem reconhece isso enquanto política pública para ser trabalhada. Essa violação do direito. O trabalho infantil é proibido no Brasil. Essa é uma das formas de trabalho. E a gente não reconhece. A gente não reconhece, portanto, a gente não tem política pública. E por que que esses jovens estão no trabalho? Eles estão no trabalho porque as famílias não têm condições de atender às suas necessidades básicas. E como a gente não tem um Estado com políticas fortes, né? Uma escola e política de cultura, uma política de esporte forte nas comunidades onde eles residem, o que nós temos para mobilizar esses jovens são as lideranças do tráfico, né? A ausência do Estado, a não presença ou a presença precarizada nessas comunidades, faz com que uma família que não tem condições de atender às demandas, um tráfico que coopta essas crianças, esses adolescentes. Então, é isso que dá. Os meninos, quando pegos, terminam sendo, entrando no sistema. Isso é um ciclo, né? Cuja base é essa desigualdade social, essa distribuição da riqueza desigual, muito desigual no Brasil e aqui no nosso estado e aqui na nossa cidade também, não é? Então, quando os meninos entram no sistema, também, que é completamente diferente do que prega o estatuto, e mesmo assim querem acabar, não é? O que a gente tem nas unidades, no Brasil todo, isso não é particular de Pernambuco, no Brasil todo, são unidades de internamento que não atendem o que a lei federal, que é o estatuto, determina. As unidades de internamento são unidades de educação. O estatuto não fala em prisão, coerção, repressão, nada disso. Ele fala em educação. Ele entende aquela unidade de internamento como unidade de educação. Veja que diferença. Com proposta pedagógica capaz de desenvolver aquele adolescente e de estimular sua potencialidade para que ele venha para a vida em sociedade, estude, trabalhe, contribua com a sociedade. A gente consegue fazer isso? Não. Quando, quer dizer, a chance que ele tem ao entrar na unidade de internamento é de que um pouco a vida dele mudasse a partir dali. Não muda. Não muda. E reproduz nas unidades de internamento as dinâmicas de violência que nós temos na sociedade como um todo. E eu não sei se você se lembra, mas há uns 2 anos, talvez 3 no máximo atrás, Pernambuco foi notícia no Brasil todo por contratar um torturador que visitava as unidades de internamento com um cacetete que tinha escrito direitos humanos e fazia o dia da tortura a esses adolescentes. A lógica da maioria dos agentes públicos e, às vezes, até dos gestores da política da criança é a lógica do estatuto, do Código de Menores. Isso não mudou, né? Não é uma lei que consegue mudar isso, é a disseminação, é o processo de educação em direitos humanos. Os profissionais, eles precisam, e não é só os profissionais, porque aí eu vou estar sendo muito injusta, porque eu conheço vários profissionais da política da criança extremamente comprometidos com a causa da infância. Vários, só que eles não têm o poder. A gente está falando de quem tem o poder de decidir a política concretamente. Esses gestores precisam ser sensibilizados, precisam ser responsabilizados, inclusive, por não cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente precisa mudar a mentalidade, a cultura, que ainda é do Código de Menores, ainda é no Brasil. Né? E é por isso que, vez ou outra, as pessoas querem reduzir a idade do adolescente para poder trabalhar. Veja que loucura. Querem aumentar, reduzir o tempo para o menino ingressar no sistema socioeducativo fechado. Quer dizer, as rebeliões acontecem porque elas são expressões, manifestações, resultados do que se produz dentro das unidades de internamento. Porque se nós tivermos uma unidade de educação, eu acho que a gente não ia ter essas situações, né? Elas são reflexos, reprodução do que a gente vivencia na sociedade.
Valéria, deixa eu só dizer uma coisa rapidinha. Dentro do que você falou, exatamente isso, que o Estatuto, inclusive tem uma lei posterior, né, agora dessa última década, que chama Lei do Sinase, que é que fala das unidades, da execução das medidas socioeducativas, que ele diz, né, até o jeito que deve ser construída a unidade. E o que a gente vê é exatamente o que a Valéria falou. Enquanto as unidades se assemelharem aos presídios, e são semelhantes a presídios, vai ter rebelião sempre. A gente não vai fugir de rebelião. Enquanto tiver, até arquitetonicamente falando, enquanto tiver essa estrutura de presídio, vai ficar nisso, a gente vai continuar outros tantos anos ouvindo a mesma coisa. E com relação ao trabalho que Valéria falou agora, eu acho interessante, porque aí ficam tentando, né, que antigamente eu trabalhava, era engraxado, não sei quem venceu na vida, Silvio Santos e tal, era camelô, e é uma você pega um caso individual para fazer o genérico, né? E com relação ao trabalho infantil, eu acho interessante que eles querem autorizar aquele trabalho que não demande, que não permite nem que esse adolescente, que essa pessoa, essa criança e adolescente cresçam. Porque existe o aprendiz. Não é permitido o aprendiz? Mas o aprendiz, ele está na escola, ele vai aprender, de fato, uma profissão que vai poder mudar ele de patamar. Agora, esse trabalho de pegar carrinho e carregar fruta, esse menino vai passar a vida dele inteira nisso. Né? As potencialidades você termina fazendo com que a criança e o adolescente não desenvolva suas potencialidades. Então, assim, né? Tem pessoal aí, não existe aprendiz? A gente tem estagiários jovens no setor público. Os meninos, quantas e quantas vezes a gente não vê depois entrando numa faculdade?
Carolina e Valéria, agora eu quero falar um pouquinho sobre essa situação de pandemia, né, que a gente vive hoje. Durante esse período, houve dificuldade na garantia dos direitos de crianças e adolescentes?
A gente viu assim, Ariana, foi amplamente noticiado, né, as grandes dificuldades que a pandemia impôs à sociedade inteira. Foi uma guerra que não foi de um país, né, uma guerra do mundo, todo mundo sentiu, quem é rico sentiu, quem é classe média sentiu, e quem é pobre sentiu demais, né, porque aí o menino deixa de ter acesso aos hospitais. Então, quantas pessoas não morreram por falta de até acesso, porque não dava nem para ir, se você tivesse com alguma coisa que você achasse que não era Covid, Teve a questão das escolas, que aí massacrou muito, né, aos nossos meninos, às nossas crianças, que há muita gente depende da merenda escolar para se alimentar. Muitas vezes a única refeição saudável que essa criança tem advém de uma merenda escolar. Então, assim, foram a perda dos empregos, afastamentos, né, que eventualmente os pais tivessem, também deixa essa população e essa família sem recurso. Então, além do que já era dificílimo, fica inviável. Então, essa situação, né, que a gente vive, que está vivendo e que preocupa muito, massacrou e massacra demais a nossa população de criança e adolescente. Né? A população mais carente não tem nem condições de fazer um distanciamento. Muitas pessoas vivem juntas, vivem com os avós, vivem vários primos, né? E aí, como fazer esse distanciamento? É uma situação dificílima, né? Esse problema de distanciamento. De fato, como muito a rede pública fez um foco para tratar do Covid, existiu, sim, dificuldades de outras doenças serem tratadas nesse período que a gente vive. E, assim, algumas pessoas tiveram que judicializar. O Poder Judiciário não parou nesse período. O Ministério Público também não, né? A Defensoria, as delegacias. A gente modificou um pouco a forma de trabalhar, mais ou menos feito essa conversa que a gente está tendo, né? Se fosse em outra época, talvez estivéssemos juntas, as três, e hoje está cada uma no seu espaço. Então, o que o judiciário precisou, eu falo judiciário, vou englobar o Ministério Público e as delegacias, as defensorias. A gente teve que se adaptar. Não parou. A gente teve demanda, né? Tem a demanda, no meu caso, que eu trabalho com adolescente infrator, um período inteiro, diminuiu o volume. No começo, a gente percebeu essa diminuição, agora já está começando a normalizar. E a garantia de direitos, de fato, a pandemia está trazendo grandes desafios, né, para a área de saúde, para a área de educação, para a questão da segurança alimentar das nossas crianças e adolescentes, até por essa questão que eu pontuei das merendas, que são muito importantes. Né? A gente viu em algumas situações movimentos de fazer chegar, né, que os municípios fazerem chegar o alimento a esses estudantes, mas isso daí também não foi uniforme. Então, assim, teve, sim, dificuldade de garantia de direitos durante a pandemia, sem dúvida nenhuma. E mais, notadamente, nas pessoas mais pobres.
E, Valéria, ainda existe uma questão muito sensível nesse contexto de pandemia, que é o aumento da violência doméstica, né?
Que a gente não sabe ainda em números, mas não há como não saber que a demanda aumentou. Né, que as violências físicas, a violência sexual, a exploração do trabalho infantil, só para citar essas três formas de violência, aumentaram, estão aumentando. Simples, violência sexual, violência física. A violência sexual no estado de Pernambuco, a pesquisa que nós coordenamos do GECRIA, que a gente apresentou o ano passado, fala que 74% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente denunciados na polícia acontecem na residência da criança e do adolescente. Né? Então, essas crianças estão em casa, não estão indo à escola, que é uma unidade, uma instituição extremamente importante na proteção à criança e adolescente. Porque ela notifica a violência. A professora, um educador, ele identifica, ele pode desconfiar que aquela criança está sofrendo algum tipo de violência por conta do seu comportamento, qualquer coisa, e ele vai notificar. Então, está protegendo a criança. A gente não tem escola funcionando, e eu não estou defendendo que a gente tenha, e a gente tem os serviços funcionando parcialmente, remotamente. Então, nós temos um contexto desolador, né? E que exige um plano de política pública, desde o início, de contingenciamento específico para a política da criança e adolescente. E nós, do GECRIA, lançamos uma nota técnica em abril no mês de abril para os conselhos o Conselho Nacional, Estadual e os municipais. Porque os conselhos de direitos é que formulam a política depois do estatuto. Quem formula a política da criança não é mais o governador, o prefeito, é o Conselho Estadual, onde tem a representação da sociedade, né, e do governo, juntos. Então, por isso que o GECRIA fez uma série de considerações sobre esse contexto da pandemia impactando a infância e dizendo, conselhos, qual é a política, né? Então, os conselhos, geralmente, eles terminam emitindo resoluções parciais sobre diferentes situações e não tem aquela política estruturante. Então, a gente está numa situação de extrema fragilidade porque esse público, que é prioridade absoluta no Brasil, que é criança e adolescente, nós não temos uma política orientadora que diga como é que a gente vai, como é que a gente está e como é que a gente vai enfrentar os impactos. E só para fechar, eu queria dizer que há uma expectativa do aumento da exploração do trabalho infantil, pensando que as famílias perderam, muitos dos seus provedores perderam o emprego, né? Tiveram com dificuldades, inclusive no trabalho informal, para manter a renda através do trabalho informal, né? A gente tem essa situação, e quero alertar muito fortemente para a questão da educação. Liberar autoridades, liberando a volta às aulas em qualquer nível, para mim, é violação de direitos. É violação de direito à saúde, o direito à vida e o próprio direito à educação. Quando a gente sabe que nas instituições, talvez nas privadas, particulares, talvez, e eu não defendo, as condições próprias para a volta às aulas, sem levar em consideração, inclusive, o impacto da pandemia para as questões emocionais, para as relações familiares e tudo mais. Então, a gente faz as coisas, autoriza a volta à aula com base, com muito pouca base científica e de conhecimento da realidade. Às vezes, para atender interesses do mercado, né? De abrir escolas, porque educação hoje no Brasil é muito mais um negócio, né? A gente não tem, de fato, a universalização do direito à educação. Então, é importante que a sociedade discuta isso. Pandemia, o direito à educação, o direito à vida, o direito à saúde de crianças e adolescentes.
Na opinião de vocês, quais são os aspectos que a gente ainda precisa avançar na proteção da criança e do adolescente?
Assim, eu acho que é o que a gente precisa e vai precisar sempre, e vai sempre lutar por isso, é implementar essa implementação real e plena dos direitos que são ditados na Constituição e no Estatuto, para que ele chegue a essa vida cotidiana da criança e do adolescente. Ela sair do papel e, através das políticas públicas que foi falado, né, tão brilhantemente por Valéria, que ela consiga chegar ao cidadão no dia a dia, que seja parte do cotidiano. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, né, já são 30 anos de estatuto, a gente está longe ainda, né, dessa utopia, mas eu acredito que cada, mesmo que seja com pequenos passos, eu acho que a gente é isso que precisa, é de fato tirar do papel e colocar no cotidiano os direitos e as formas de conseguir esses direitos.
Eu diria, assim, para ser bem sintética, eu acho que a gente precisa duas coisas. Uma é disseminar o estatuto ainda, apesar dos 30 anos. A população não conhece o estatuto. Então, fica muito difícil, é muito fácil não cumprir com o estatuto quando ele é um desconhecido. O outro ponto que eu acho que é fundamental é que, de fato, as instituições, os órgãos cumpram com seu papel. Isso é fundamental. Assim como previsto pelo Estatuto. O que é que o Estatuto orienta, define, determina, né? Então, se a gente tem uma população esclarecida com relação aos seus direitos, se a gente tem instituições cumprindo com seu papel, a gente tem um cenário muito mais, muito melhor para as crianças e adolescentes brasileiros.
Valéria e Ana Carolina, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Obrigada por essa conversa.
Agradeço o convite.
Também. Muito obrigada por essa conversa tão boa.
Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Você consegue falar com a gente pelo Facebook, facebook.com/conexãoufpe, e também pelo Twitter, @conexãoufpe. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu sou Ariana Pacheco e vou ficando por aqui. Mas na semana que vem eu tô de volta com mais um episódio inédito. Até lá!